não doessem mais.
E começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi. Xiii, Marquinho!
Puta que pariu!
Hoje tem cerveja do gordo.
Tirou a minha frase,
tirou?
Filho da puta.
Então chupa.
E meu nome é Anselmo Mendo, e o Gustavo só foi ao Impadei porque havia entendido o Impadadei.
Toma essa daí,
cara. Chupa.
E aqui é o Renato, e eu não consigo ler o nome dessa cerveja que a gente vai tomar hoje aqui sem lembrar de Lula Dorê.
Nossa. Beleza.
É, exatamente. E aqui é o Rika Shimoishi. E hoje vamos tomar uma Chimé Adorê, especialidade do pontapé.
E meu nome é Gustavo Renha, tô em São Paulo com os amigos e hoje vou tomar um puta tesão de cerveja, mano.
Aê!
Uma cerveja da hora, velho.
Ah, cerveja da hora, mano.
Essa não é embaçada, não, mano.
Hoje o Beercast importou do Rio de Janeiro um carioca que tem muito pra contar e ensinar de cerveja. Meu xará Gustavo Renha, que é sommelier, consultor na Beer Break, que é um centro de ensino cervejeiro e faz parte da nova geração e tão conhecido Rádio Cidade, que voltou, felizmente, olha, para as rádios aí. Cariocas.
Para a sorte dos cariocas.
Para o, para o rádio dos cariocas, né?
E aqui em São Paulo, graças a Deus, fechou, né? Fechou?
Tinha Rádio Cidade aqui?
Tinha Rádio Cidade. Eu não sei se ainda
Inara.
Eu não sei qual que é o estilo que toca na Rádio Cidade lá, mas aqui era meio pagodão, né? Era
Rádio Cidade no Rio é Rádio Rock, por favor.
Rádio Rock, beleza.
Não, brega não, era pagode.
Rádio Rock é metal, você é doido que é metal.
Então, e o Gustavo, ele tem uma coluna lá, um programa, na verdade, né? Que é o Rock and Beer, que evangeliza o pessoal pra esse mundão maravilhoso aí de cervejas especiais, da noite, às 9 da noite.
Amém.
Religiosamente, ele está evangelizando pessoas para o mundo cervejeiro.
Que legal.
Olha só, é tradição do Beercast, ô Gustavo, a música que vai embalar esse episódio. O que você vai me pedir, cara?
Depois que ele falou o nome do programa dele, velho, eu já fiquei, já tô tendencioso aqui, já tô achando que vai ser legal.
Eu imagino. Pode ser o Rapa aí, um pescador de ilusões.
Aê,
aí,
que é
a música. Tá, não... manda aí, Renato.
Solta aí, Creuza.
Valeu a pena. Seu pescador de ilusões, seu pescador de ilusões.
A cerveja do programa de hoje é mais uma belezinha trapista ou trapezista, né? Para os leigos, a Chimé Adorê. Uma Belgian Blonde Ale, a gente vai entender se é isso mesmo, né? Autêntica trapista da cervejaria Chimé. Fabricada desde 1862 por monges da ordem trapista da abadia de Cormon, é assim que fala?
Bom, se não for também,
cara,
eu não sei.
Cara, mas também Chimei é algo, é a versão gustavesca aí, como o pessoal fala aqui Chimé? No Brasil, mas em francês é Chimé.
Ah, mas Chimé. Eu vou falar Chimé um bom Chimé. Tempo.
Não, e mas o... Chimé tá certo, galera. Porque aí, você pegar nos Estados Unidos, o pessoal só fala Chimé também.
Aí, tá vendo?
Não, mas o americano fala tudo
mundo.
Errado, né, cara? Ele não quer nem saber.
Tá certo pra ele.
E lembra que o Beltramelli disse pra nós que em Flamengo é Quimé, não
em
é?
Flamengo?
É, cara, em Flamengo.
É verdade.
Não,
o Flamengo,
Flamengo
é, dança,
é a dança, cara. Oh, a gente já tinha falado isso não, outra vez. Era a segunda vez que ele é.
Vamos brindar então nessa palavra. Vamos brindar.
O certo é Flamengo, mas como eu não gosto de falar essa palavra, só falo mulambo, porque eu sou carioca. Eu prefiro falar de Vasco. Vamos deixar do jeito que tá mesmo.
Saúde. Então vamos brindar.
Hoje é a segunda divisão em peso aqui, em saúde.
Só vou lembrar esse detalhe, né? Então, me diz vocês aí, que estilo ela parece?
Uma cerveja, não parece com nenhum estilo de cerveja trapista, sem dúvida nenhuma.
Bem densa.
É uma cerveja bastante dourada, quase translúcida, não chega tanto, com uma espuma que é menos cremosa do que eu li por aí. Eu não tinha bebido, é a primeira vez que eu bebo essa cerveja, e eu ouvi uma descrição do tipo assim, a espuma parece um chantilly, não chega nem perto disso, pelo menos as que a gente tá tomando aqui.
Mas as bolinhas são pequenininhas, hein, cara, bonita espuminha.
Cara, pelo aroma, pra mim isso aqui parece uma Rugarden, cara.
Oh, mas ela é bem cremosa, hein? Bem cremosa, uma cerveja bem cremosa.
Parece uma Belgian Blonde Ale, né?
Porra nenhuma, assim, você tá falando isso porque você viu no site.
Não, é porque é o que mais parece mesmo. Se você for falar de uma cerveja trapista, só que não pode ser uma dessa, cara, porque tem pouco álcool. Acho que é uma Session.
É uma Belgian Witch.
Session trapista.
É, parece uma Witch.
É uma Belgian Witch.
Se você falar de uma Session, também não tá muito errado se for pegar a história dos caras, não.
Sim,
hein?
Sim.
Ah, então, pera aí que a gente vai cutucar esse negócio aí. Renato, você que é o narigudo do programa, o que você achou de aroma?
Cara, é um aroma meio floral, assim, né? Que nem o Rica falou mesmo.
Aí, pra galera que tá no Rio ouvindo a gente aí, o cara aqui é igual o DJ Tubarão, cara.
Já,
ele é muito estranho. É
sinistro.
Mas é gente fina.
É sinistro.
Sinistro.
Já é, já é.
É, eu achei ela bem cremosa, assim.
Eu acho que a nossa tá um pouco mais gelada do que devia, não é?
Aí vai muito uma opinião pessoal, né? Assim, temperatura é uma coisa um pouco complexa. Porque se você for falar da realidade, obviamente era pra essa temperatura tá maior. Só sim. Que... É, eu costumo falar até pro público leigo, pro consumidor, que tem aquele costume, né, que a gente teve a vida inteira de tomar cerveja estupidamente gelada, serve ela gelada pra você ter aquele primeiro impacto de matar sua sede e deixa ela ficar menos gelada no copo, né? A cada gole você vai ver que ela tá evoluindo mais, que ela tá mostrando mais aroma, mais sabor. Então acho que é legal, a gente deixa ela descansando um pouquinho no copo, dá uma balançadinha no copo igual vinho. E cara, vai ver que ela vai soltando mais coisa, né, cara?
O que tem mais legal, o que tem de mais legal nesse tipo de cerveja é você ir descobrindo ela durante a degustação.
Com certeza,
assim, né, cara?
Lógico.
Cada gole que você vai tomando depois de um tempo parece que é uma coisa diferente que você vai percebendo.
Sem dúvida.
Vai, né?
E isso é uma coisa bem belga, né, cara? Você pega uma belga, ela é exatamente assim, né?
É fantástico.
Então, eu fui tão criticado pelas minhas duas tampinhas Power Val, que ainda continuam as duas tampinhas.
Se eu dava 18 tampinhas pra ela.
Então.
Aí, ó, tá.
Mas, não, eu dei duas porque a acidez me provocou demais lá na hora que eu provei. Talvez eu mude ideia, talvez não, velho.
É gosto, é opinião
também
pessoal,
não pode,
né,
se criar essa coisa com trapista que eu vou bater nessa tecla. Talvez
concordo.
Criaram uma coisa aí das trapistas que são a motherfuckers aí da cerveja. Não acho por enquanto.
Concordo.
Essa Chimarquinho?
O
Chimarquinho, como
um
diria o João
pro
Gordo.
Nosso amigo João Gordo.
É, eu já senti uma parada gostosa de cerveja que eu gosto, que é o lance dela ser cremosa. Essa cerveja, ela é bem cremosa. Ela é suave, achei ela bem suave. Eu tô gostando dessa trapista, minha experiência com essa trapista. Eu tive a experiência com a Rochefort, que a gente tomou com o Maurício Beltramelli, que foi
legal,
bacana
cervejão.
Também. E eu tava pouco iniciado. Essa daqui eu já tô gostando bem mais.
Essa daqui eu senti um sabor de casca de laranja nela, cara.
Boa.
Maltes.
É, porque ela tem, parece uma wheat beer,
suavemente,
né?
Açucarada, assim,
com
adoçada.
Um pouquinho menos
então,
de malte.
Pelo malte.
Tem uma polêmica aí. Eu achei em lugares como Belgium Blonde Ale, e eu achei em alguns lugares como Belgian Speciality Ale.
Cara, é porque assim, quando você fala, se é uma cerveja belga, se é uma cerveja ale, e se é uma cerveja
trapista
dourada, só cabe nesse estilo, né?
Boa.
A gente podia botar.
Pariu,
não, por isso que eu
é
também disse isso. Vai lá, Gustavo, diz pra gente então.
Qual é o lance legal dessa cerveja? É o seguinte, tem muita gente que acha, porque eu vou tomar uma cerveja trapista porque eu adoro esse estilo. Trapista não é estilo, né, gente? Pra começar o assunto.
Ah.
É, trapista é uma ordem religiosa católica, é onde eles produzem diversas coisas diferentes, queijos, vinhos, N coisas diferentes, e alguns fazem cervejas, né? Hoje a gente tem no mundo 11 cervejarias que produzem cervejas trapistas. Tem muita gente que ainda tá agarrada naquele passado, né? Não, que a gente tem 7, né? Não, hoje a gente tem 11.
Sim,
né? Você entra no site, tá lá bem claro. Essa ordem religiosa, elas fazem cervejas e pode fazer o estilo que quiser. Então você tem cerveja trapista que é do estilo triple, você tem cerveja trapista que é do estilo Belgian Golden Ale, você tem cerveja trapista Witbier. Meu amigo aqui falou, porque não é comum, né, ver essa cerveja mais levinha. Realmente, coincidentemente, a maioria das trapistas, elas fazem cervejas mais encorpadas, mas a gente tem exceções, né?
Sim.
A gente tem a La Trappe Vit, que é excelente.
Isso,
né? Você tem vários exemplos de blonde aí, como a própria La Trappe também. Enfim, a gente aqui no Brasil, a gente sempre teve acesso a essas três cervejas, né? Quer dizer, sempre, né? Quando começou a importação da cerveja, a gente teve acesso às três chimês, que é a do rótulo vermelho, que é uma double, a do rótulo amarelinho, que é uma triple, a do rótulo azul, uma quadruple, que
isso.
Agora até mudou o rótulo e tal, né? Fez um rótulo novo bem mais maneiro. É, só que quando você vai lá, você tem essas três cervejas também, na versão pequena ou na versão grande, na versão de 1,5 litro, 3. É, só que quando você vai no bar da fábrica, que é esse nome bonito que meu amigo Xing Ling Japa ali falou, que é Potepré, né, nome bonito, é o nome do albergue dos caras lá, que é um albergue sensacional, você pode dormir lá e tal, e tem o bar... Tem um restaurante que tem queijo, comida maravilhosa, e tem um espaço chimei, ou chimeia para quem preferir, que é um mini museu dentro desse albergue de Potepré. E eles fazem uma cerveja lá, aliás, eles fazem uma cerveja na fábrica, para o consumo interno dos monges, e essa cerveja, ela é vendida apenas nesse bar da fábrica, o bar dentro do albergue, que é essa versão especial, que lá você encontra na torneira, né? E a cerveja do dia a dia dos caras. Enquanto eles estão fabricando, enquanto eles estão pensando, enquanto eles estão orando, eles estão tomando a cervejinha do dia a dia.
Essa cerveja, então, é a cerveja dos monges trapistas.
Exatamente, dos monges trapistas da Chimé, né? Da abadia de Scortmont.
Certo.
E é uma cerveja exclusiva. Essa cerveja, ela não é... quando ela nasceu, ficou bem claro que era o quê? Pro consumo interno e para quem fosse lá visitar, você pode chegar lá e comprar e consumir. Nenhum momento, quando, por exemplo, foi pensada na exportação, que a Chimé, ela vende pro mundo inteiro, vamos pegar a Dorei, vamos engarrafar e vamos vender. Nenhum momento isso aconteceu. Só que no Brasil... a gente tem muito importador que faz um trabalho paralelo, vamos dizer assim.
É.
Né? Hoje, infelizmente, o mercado belga ele é muito prostituído. Você chega lá numa fábrica, quero importar sua cerveja. O cara educadamente fala, olha, eu não vou te vender, porque eu tenho importador exclusivo no Brasil e tal. O cara fala, pô, valeu. Atravessa a rua, vai no distribuidor, dá uma merreca lá e consegue importar o que quiser. E óbvio que essa importadora exclusiva, ela tem um diferencial. Como, por exemplo, a cerveja mais fresca. Né? O atendimento que ela vai dar pro seu cliente em relação àquele produto, obviamente, vai ser diferente. Então tem seus diferenciais, né? E no caso da Chimei, ficou essa pressão, né? O importador aqui no Brasil falando, poxa, a gente tá com um problema no Brasil, a gente tem diversos importadores, como é que a gente resolve isso? Ele falou, cara, a gente não pode fazer nada, se o depósito ali do outro lado da rua quiser vender pro Brasil, eu não posso impedir ele, né? Então eles tentaram buscar produtos exclusivos. Uma das dos braços que eles viram era exatamente isso, eles falaram, cara, vamos pegar esse rótulo aqui e engarrafar ele e mandar pro Brasil. Se você for nos Estados Unidos, você não vai encontrar a Chimei Dorei engarrafada vendendo no lugar.
Que beleza, hein?
Se tu for no Japão, tu não vai encontrar a China, a Rússia.
Com o clima brasileiro,
sim.
Né?
E aí, respondendo a pergunta do meu amigo aqui, o estilo dela... Você pegar a história belga, o cara tava cagando pro estilo, né, cara? O cara fazia cerveja ficava boa, o cara servia e pronto. E essa cerveja é muito disso. Eles fizeram uma cerveja pro consumo deles.
Sim.
Então ela não tem um estilo específico. Se você for beber ela, você vê que ela tem aquela coisa que lembra bastante uma blonde ale... Aí você vai pegar lá, o teor alcoólico dela é mais baixo, o corpo dela é mais leve.
É uma Witbier.
Aí lembra um pouco uma Witbier. Até meu amigo falou, me lembrou Roe Garden.
Uhum.
Exatamente, ela é uma mistura disso, uma mistura de uma Wit com uma Blonde. Por isso até que muitas pessoas, na minha opinião pessoal, corretamente, julgam ela como uma espécie de ale. Porque ela não tem uma definição exata. Como precisava, como é legal você categorizar, consideraram que ela ficava mais próxima do Blonde Ale. Mas se você pegar um cara mais crítico, vai ver, pô, ela é bem diferente das outras blondes. Então eu prefiro considerá-la como uma espécie de ale mesmo. Porque ela, na minha opinião, ela é exatamente isso, uma mistura exata de uma Witbier com uma Blonde Ale. Que
bloco é esse? Eu quero saber. Ô Gustavo, a gente saiu falando aqui da cerveja, saiu falando depois da abertura e muita gente, eu acredito que a grande maioria, principalmente aqui de São Paulo, talvez não te conheça. E nem sabe por que esse cara tá falando com tanta propriedade. Diz aí, a gente sabe que você é sommelier de cerveja, que você é consultor de bares e restaurantes. O que isso quer dizer? Como você se formou e aonde que você chegou aí pra se dizer um especialista em cerveja?
Eu não me julgo especialista de nada não, você que tá dizendo aí.
Tá,
eu me considero, assim, um excelente profissional dentro do ramo que eu escolhi como principal. O que acontece? Eu tenho uma história de vida complexa, vamos dizer assim. Em um determinado momento da minha vida... eu tava quebrado, fudido, sem grana nenhuma, falido e com filho pequeno. E falei, cara, eu tenho que trabalhar, não dá pra ficar escolhendo o que pintar pra mim, tá valendo. E aí, através de um amigo meu, falou, cara, tem uma vaga no bar aqui pra você ser cumim. Eu falei, pô, mas que porra é essa de cumim, que eu nunca ouvi falar na vida.
Cumim?
Cara, cumim é o auxiliar do garçom, é aquele cara que não pode nem tirar um pedido.
É.
O garçom vira você e fala, entrega uma latinha, você tem que fazer aquilo e ficar quieto.
Sim.
E eu falei, pô, beleza, tá me pagando, meu irmão, eu tenho que comprar comida pra família, tem que... Vou fazer isso aí. E quando eu entrei nesse bar, o cara tinha, sei lá, 30 rótulos de cerveja. Que na época era o que tinha disponível,
bastante,
né?
Já.
Bastante, pro Rio de Janeiro, então, sim, bastante. E tinha algumas importadas legais, que infelizmente nem tem mais. Tipo, Spaten, a Bex, que aqui em São Paulo é até bem normal, mas lá no Rio não chega nunca, enfim.
Uhum.
E aquilo me surpreendeu, porque eu gostava de beber cerveja. E eu não fazia ideia daquilo. Pra mim, Stella Artois era o ápice do perfeito, né?
Uhum.
E aí, o que aconteceu? Logo depois, passou, sei lá, 3 semanas... Ele viu que eu tinha um tratamento diferente com os clientes, até porque eu tive uma educação diferenciada, né? Então, logo virei garçom. E quando eu virei garçom, eu não entendi nada daquilo que estava ali. Não tinha nenhum curso, não tinha nenhuma revista, não tinha nenhum livro. Daí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Aí eu chegava mais cedo e pegava o rótulo e lia. Aí tava escrito ali, ó, malte torrado, características de café e chocolate. E aí eu chegava na mesa, quero provar, tal. Como é que ela é? Eu falava, olha, senhor, essa cerveja aqui, ela é de... no caso da Mistura Clássica, por exemplo, ela é de Volta Redonda, aqui do interior do Rio. É uma cerveja escura, com malte torrado, tem notas de café e chocolate. Eu não sabia nada da cerveja. Eu só repeti o que estava escrito ali. E o cara, nossa, obrigado, que informação top, eu nunca fazia ideia disso. E ganhava uma gorjeta maior do que a de todo mundo. E todo mundo que voltava no restaurante queria ser atendido pelo Gustavo, porque ele era o cara da cerveja. Eu não era o cara de nada. Eu só era um cara que me preocupava em entender o que eu estava vendendo. E aquilo começou a me despertar uma curiosidade. Eu comecei a provar tudo que via pela frente. Eu comecei a gostar muito de beber. E naquele momento, eu entendi que aquilo não parava de crescer, que as pessoas tinham curiosidade, que as pessoas todas, independente de classe social ou idade, passaram a vida inteira bebendo a mesma coisa, né? E as pessoas queriam informação, queriam provar coisas novas e tal. E foi quando eu falei, cara, eu preciso estudar isso.
Isso que ano que foi?
Isso foi 2007.
Ah, tá.
Logo na sequência, o meu patrão, que hoje é um grande irmão que a vida me deu, que é o João, então ele falou, Gustavo, tá rolando lá em São Paulo, acabei de ver no... na internet aqui, a primeira turma de sommelier. E aquilo me encantou de uma maneira muito louca. Falei, cara, eu tenho que fazer esse curso. É. Fui ver o preço e falei, pô, nem se eu me prostituir, vou pagar isso, né, meu irmão? Pô, salário de garçom, um monte de conto pra pagar. E aí, fiquei com aquilo fanático na cabeça e tentando achar uma solução. É, na época, tinha o do Senac, tinha o da ABS. E o que se encaixou na época pra mim foi a ABS. É, tentei encaixar no meu orçamento, tive ajuda de diversos amigos, inclusive. E aí, eu vim pra São Paulo. E na minha cabeça eu achava que sabia muito, porque já tinha lido alguns livros em inglês, tinha amigos que tinham me ajudado a traduzir, enfim. E na minha primeira aula eu falei, caralho, eu não sei nada de nada mesmo, meu irmão, porque isso é matéria. Foi quando eu conheci o Alfredo, a Kátia Zanata, uhum. E ali eu comecei a ter um amor muito maior do que eu já tinha antes, né? E voltei pro Rio e comecei a investir nisso, em passar aquela informação que eu tava pegando em São Paulo. Uma opinião minha, todo mundo tem o direito de não concordar se quiser. É. Na minha opinião, 99% dos bares do Brasil, o dono ou o gerente pecam porque não investe em treinamento. Tu chega lá, tu pede uma cerveja, se você não pedir, o cara não vai te oferecer. E não vai te oferecer, a culpa não é dele. Dá o garçom,
falta de conhecimento.
Por diversas vezes ele veio de uma educação diferenciada, obviamente por causa de um status social diferenciado, e ninguém se preocupou em ensinar pra ele. O cara tem maior boa vontade de falar, mas o cara não conhece. E na minha opinião, isso é culpa do dono ou do gerente, que não investiram num treinamento, numa consultoria. E então foi onde eu decidi sair numa amizade com o bar e me dedicar à consultoria, que eu acho que hoje é um diferencial. Porque hoje eu consigo falar com o dono do bar, porque eu já fui dono de empresa, de outros segmentos, enfim, no meu passado. Então eu consigo conversar com ele e consigo conversar comigo, com o garçom, porque eu também já fui um. Então, volto a falar, não me considero especialista de nada, me considero um cara dedicado. E dentro da minha área principal, que é treinamento de brigada, me considero top sim, porque eu vivi aquilo ali. E eu sei que o garçom, ele talvez não vá absorver 100% do que eu vou falar. Mas eu sei que ele vai ter respeito e carinho em aprender aquilo, porque eu vou fazer ele entender que aquilo é um diferencial, que não é só a gorjeta que vale a pena, que um obrigado vale a pena, que aquilo é um diferencial para a vida dele como cultura, porque a cerveja tem cultura. E eu sei que ele vai absorver uma grande parte em que ele vai conseguir satisfazer o cliente dele, satisfazer o patrão dele, melhorar o salário dele e principalmente melhorar a autoestima dele, porque ele vai trabalhar mais satisfeito porque ele entende o produto. Mundo,
né? Por trás a casa também tá faturando mais, porque tá servindo melhor, tá aumentando o ticket e etc.
Todas, né? As casas que eu fiz consultoria até hoje, eu tenho muito orgulho de falar isso, elas no mínimo duplicaram venda. Isso não é um mérito meu, isso é um mérito da brigada. No mínimo, tô falando no mínimo.
O que é brigada?
Brigada é equipe. Ah. Quando eu falo equipe, eu tô falando barman, comim, garçom, porque todo mundo tem participação.
Sim.
Né? É, se eu puder me meter um pouquinho na cozinha, eu vou me meter. Cara,
então
vamos fazer uma brincadeira aqui.
Uma das suas especialidades, você não gosta de ser chamado especialista, mas o que você faz é ir treinar a equipe de um bar.
Exatamente.
Treinar a brigada.
Exatamente.
É Bar Rescue, já viu esse programa do TLC?
Já. O cara... O Gustavo tem pinta disso, cara, porque o cara do Bar Rescue é durão, né? Ele xinga todo mundo, ele dá porrada na mesa. Ele fala, se não mudar, esse bar vai falir, essa porqueira aqui.
E na realidade, a profissão do sommelier é intrinsecamente ligada a esse lance que você servir, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Aprender a servir, aprender a indicar.
Com certeza.
Você ser sommelier é isso.
O Gustavo falou aí que fala com o dono do bar e fala com o cara que tá servindo também. E ele fala também com o pessoal que consome, né, cara? Porque o cara, que nem o Gustavo falou, tem um programa diário lá na Rádio Cidade, lá do Rio de Janeiro. Conta pra gente, cara, como é que é esse lance aí.
Putz, aquilo ali é um prazer inenarrável, né, cara? Porque o que aconteceu foi o seguinte. A rádio, ela é uma rádio antiga. Ela ficou muito famosa pelo segmento rock e tal. E por motivos que eu não sei qual foi, saiu do ar. É. E ela saiu do ar da Dial, mas ela continuou na web, virou a Rádio Cidade Web, e você podia ouvir pela internet e tal. E aí a internet começou a aumentar, cada vez mais viral, e as pessoas cada vez mais acesso, podendo expor a sua opinião. E começou o movimento da volta à Rádio Cidade, que a rádio tem que voltar. E aí ficou esse movimento todo, e aí eles decidiram voltar com a rádio, que foi agora esse ano em fevereiro. E aí, no final do ano passado, eles entraram em contato comigo, quando eles já estavam com o projeto da rádio voltar. Falaram, cara, é uma galera que curte rock, curte cerveja, e a gente queria você falando lá. Não é nenhum programa de entrevista, nada disso. É um programinha de 2 minutos onde você vai dar dica. É um boletim informativo de cerveja. Ah, legal, mas como é que vai ser isso aí? Eu vou estar limitado, negócio de patrocínio, que eu não gosto de negócio de jabá, essas coisas não. Não, meu irmão, você vai falar o que você quiser. É, o programa é teu, ninguém vai se meter. É, a gente só pede pra você um pouco de educação e tal. Falei, então eu vou ter liberdade. Se os caras me chamaram porque tiveram boas referências do meu trabalho, abracei a ideia e hoje o programa é um sucesso. A rádio é líder disparada de audiência no segmento dela.
Que legal.
Eu cheguei lá a primeira semana, falei, pô, vou mandar benzão, né? Vou falar sobre IPA, pô, vou falar sobre várias coisas que eu curto. Só que, cara, 99,9% das pessoas, elas não sabem nada do que eu tô falando. É um público 100% leigo, criado com aquela cerveja nossa do dia a dia. 1% são os beer geeks igual a gente.
Uhum.
Então, qual é o grande dilema, qual é o grande diferencial? É você conseguir passar uma informação maneira, onde você consiga agradar os dois públicos, né?
Informação sagaz.
Exato. É nóis. É, qual é que é, mano? Tá me tirando,
mas
você
falou maneira.
Ô, embaçado aí, mano.
Daí, mas eu imagino que o difícil seja realmente você atingir todo o público, né, cara? Porque você tem que falar com quem manja muito, quem não manja nada, né, cara?
Você vai dar a dica de um bar. O cara que curte cerveja igual a gente, ele tem que curtir a dica. E o cara que é leigo tem que curtir a dica também.
Tem que despertar nele o interesse
Exatamente.
De ir lá, né?
Esse é o meu desafio.
Várias vezes a gente já falou isso, inclusive, nos episódios. Assim, se você dá uma dica pra um cara que ainda não conhece esse mundo dessas cervejas diferentes, você pode até afastar o cara, né,
sem
cara?
Dúvida,
dependendo do que você oferece.
Eu sempre falo isso no treinamento de brigada, né? É, o garçom vai lá e prova uma Chimay Blue, por exemplo, que é uma cerveja que eu amo, mas é uma cerveja encorpada. Cara, aí vem um cara e fala, ah, quero provar a cerveja. Ah, toma essa aqui. Pô, o cara nunca tem muito
assusta,
na vida.
Assusta.
Meu irmão, alcoólica, encorpada, licorosa.
Toma essa normalzinha.
É. Toda vez que ele fala brigada, cara, eu imagino ele como bombeiro, tá ligado? Toda hora que ele fala, tem na mente brigada.
Eu já ouvi isso várias vezes.
É, eu falo, caralho, mano, o maluco chega no bar.
Eu não sei como é no Rio, mas em São Paulo, treinamento de brigada é de brigada e incêndio, cara. Eu já fiz mil vezes.
Eu sou brigadista, é legal pra caramba.
A gente vai colocar um spotzinho que ele tem na Rádio Cidade, né? A gente vai agradecer a Rádio Cidade pelos direitos, um spotzinho de 1 minuto e pouquinho, ele falando sobre comida japonesa, que é o salmão.
Ah, legal, foi da harmonização.
In natura, uma harmonização legal. Solta aí, Renato, pro pessoal entender o que ele faz na Rádio Cidade.
Antes eu vou ver quem é o DJ Tubarão, pra ver se vou soltar ou não.
Não, o DJ Tubarão trabalha na nossa rádio, não, é concorrente. Mas é gente fina também.
Solta aí, Renato, pro pessoal entender como é que é o trabalho do Gustavo na Rádio Cidade.
Você ouve agora Rock and Beer na Rádio Cidade.
Fala galera, eu sou Gustavo Renha, sommelier de cervejas, e hoje vamos dar uma dica de harmonização de comida japonesa. É isso mesmo, a culinária oriental invadiu o Brasil com peixes, temperos, sobremesas, e a cerveja não podia ficar longe disso. Temos diversas combinações legais para fazer. Hoje eu escolhi o sashimi de salmão, que é um dos meus favoritos e bem simples para brincar com as cervejas. Esse sashimi, normalmente, não acompanha muitos temperos. Trata-se do peixe in natura, ou seja, mostrando o sabor real do alimento. E nesse caso, eu recomendo a harmonização com uma cerveja do estilo Witbier, que é um clássico da escola belga. É uma cerveja de trigo, de alta fermentação, ou seja, uma ale, que tradicionalmente leva adjuntos como a semente de coentro e a casca de laranja. Ou seja, traz notas cítricas e condimentadas. E quando você bebe ela com sashimi, parece que você está temperando o peixe com esses sabores. Alguns exemplos que temos aqui no Brasil é a San Filian Vit, a Grisette, a Jeffrey, que é aqui do Rio de Janeiro, e a famosa Rue Garden. Pessoal, essa é uma das minhas combinações favoritas. Deixo aqui a dica para você provar e lembre-se, se beber, não dirija.
Você ouviu Rock and Beer aqui na Rádio Cidade.
É, só pra situar os ouvintes aí, a gente tá se aproximando pro final. Essa cerveja aí dá pra você comprar no mercado aí online, essa Chimé Doré. É, na faixa aí de 20 a 22 reais eu encontrei pelos e-commerces, né?
Garrafinha de XML.
330 ml,
se não me engano. Se você caçar bem, você encontra até por uns 18, já vi já.
Ah, é? Por uns 18? É,
mas no bar, aqui em São Paulo, não sei, mas no Rio ela fica na casa de 28, 29 em bar, né?
É, hoje a gente tá tomando na nossa casa aqui, no Tchê Café, né?
Oi, beleza.
E essa cerveja, ela harmoniza geral, mas eu vou deixar a harmonização pra cada um acrescentar. A taça é a Tulipa, né? Como sugestão que eu encontrei. E eu vou começar aqui pelo Anselmo. Anselmo, o que, que você achou dessa trapista? Já tinha tomado? Ela volta pra porta da sua geladeira?
Não tinha tomado, cara. Como uma representante de trapista, não faz... Não me impressiona. Então, é como eu disse, fiz a brincadeira numa session trapista, é isso que me parece. É, eu prefiro tomar outras trapistas e... Prefiro tomar outras Belgian Ales. Então, eu dou pra Chimé Doré... Três tampinhas. E o Renato atrapalhou minha harmonização, cara. Eu escrevi aqui bem grandão. Lula Doré pra fazer a piadinha, mas ele olha falou aí, isso hein? No começo do programa. Desculpa, mas eu continuo, aí. Porque como ela lembra uma wheat beer, eu acho que combina super bem com peixes frutos do mar. Então vai minha Lula Doré aí na beira do calçadão de Copacabana. Ah, esse daí dá pra tomar nas praias do Rio 40 Vinícius graus.
De Moraes merece agora, né? Trilha ou não?
Não.
É. Não. Tá. Você é rica.
Cara, essa cerveja, eu achei ela bem gostosa. É uma cerveja diferente, é uma cerveja assim, diferente dentro do estilo belga, né? Pra mim parece muito mais uma wheat beer, né? É, mas não deixa de ser saborosa. Eu faria a harmonização dela com uma salada de canicama e de camarão no bafo.
O que é canicama?
Canicama é caranguejo.
É. É caranguejo. Caranguejo naquelas, né?
É caranguejo.
O cara só faz hambúrguer
mesmo. É um negócio industrializado novo, né, que lembra carne de caranguejo, mas é industrializado. Vai muita coisa misturada.
Mas
lá.
Acho que é de carne
de caranguejo. Não, o que tem câncer lá, que vem da China,
é a salsicha. É a salsicha do mar.
O que a gente compra no supermercado, se você for ler do que é composto, você vai lembrar de salsicha.
É a salsicha do mar.
Isso, é a salsicha do mar.
Então, diferente de cerveja, eu nunca vou ler rótulo de caranguejo, que eu gosto pra caramba.
Eu gosto muito.
Não, fazer uma salada com aquilo lá e colocar camarão ao bafo, acho que dia. Vai ficar bom pra caramba.
Quantas tampinhas você deu?
Também dou 3 tampinhas, porque é uma cerveja boa, mas é que ela, assim, me parece um pouco fora do sentido de ser trapista. Aí, você espera uma trapista forte e ela é um pouco diferente.
Vai ficar polêmico. Do Orval, eu rebaixei a nota. Vai, você, Renato.
Não, então, mas eu discordo deles, porque não é só porque é uma trapista que você tem que esperar X ou Boa. Y estilo,
então,
né?
Então, e também não quero que a gente crie essa cápsula aqui no Beercast, porque eu já vi essa cápsula.
Não, mas independente
fora.
De você achar que tá esperando X ou Y, eu acho que é uma cerveja gostosa, uma cerveja boa. É, gostei bastante. É, acho que para um dia, um calorzinho que nem tá hoje, assim, cara, a gente toma ela um pouquinho mais gelada e, pô, vai muito bem. E eu harmonizo, eu dou 4 tampinhas e uma amassada para essa cerveja e harmonizaria ela com filezinhos de tilápia milanesa.
Precisa fazer voz de insuportável?
E um limãozinho, assim, ó.
Ah, filezinhos.
E um limãozinho por cima, assim, ó, pra dar aquela...
Bob Esponja.
Vai ficar animal, meu.
Vai ficar top.
Ficou bom, ficou bom.
Vai ficar sagaz.
Boa.
E, ó, eu...
Sinistro.
Eu curti, apesar de ser a garrafinha de Yakult, que eu sempre falo, né, que é uma dose de Yakult de cerveja,
uma long neck, caraca.
É, essa cremosidade da cerveja me despertou e a suavidade dela também. Gostei pra caramba.
A gente já disse que se você quiser comparar, compara com Taffmanné, não com Yakult.
É verdade, com Taffmanné. Então, essa cremosidade dela e esse lance dela ser levinha foi uma cerveja que me agradou muito. Porque eu venho desse amor que eu tenho com o trigo que me traz essa cremosidade e a suavidade da cerveja. Essa me despertou isso nesse estilo. É uma trapista de todas que eu provei até agora que eu mais gostei. Eu dou 5 tampinhas pra ela sem olhar pra trás.
Certo.
5 tampinhas?
5 tampinhas sem olhar pra trás. Harmonizo ela com penne ao molho Alfredo.
Nossa, você começou a falar penne, eu falei...
Penne ao molho Alfredo.
Ah, tá, entendi errado.
Você harmoniza com penne e nem olha pra trás se tiver de
Tá nada, hein?
Você, Renha, conta aí pra gente.
Eu acho o seguinte, pra mim é 5 com louvor, porque, primeiro... Quase sempre quando a gente bebe uma cerveja belga, ela mostra o quê? Complexidade, né? Eu, por sinal, adoro. Sim. Os caras cagaram pra complexidade, pelo contrário. Como eu disse, historicamente, né? Eles fizeram a cerveja
Pra quê? Pro consumo. Então isso aqui é uma cerveja pra você abrir várias e beber, né? Tomar não, porque tomar quem gosta são vocês. Eu gosto de beber.
Não, é carioca aqui.
Né? Então, é uma cerveja pra você beber várias. Então os caras não se preocuparam em na regra de estilo, mas se preocuparam em fazer uma cerveja gostosa. Leve, totalmente diferente de belga, independente de ser trapista ou não. Né? E eu acho que isso é legal. E eu dou ao Concura essas 5 estrelas, por quê? Pela preocupação deles, como eu disse, de fazer um rótulo exclusivo pro Brasil, mostrando que eles têm um carinho diferente pela gente, que eles têm uma preocupação mesmo, diferente pela gente. Né? Então, acho assim, acho top, acho uma cerveja fantástica, não é jabá, tô cagando pra portador, seja lá o que for, mas eu acho uma cerveja, além de muito gostosa, muito maneira, porque eu sei que eu vou chegar nos Estados Unidos e não vou encontrar. Vou encontrar só aqui. Vou chegar na Rússia, que os caras compram cerveja pra caramba, belga, e não vou achar.
Chupa Gorbachev.
Né? E eu vou chegar, meu irmão, Gorbachev, em Niterói, no meio do nada onde eu moro, e vou encontrar em vários bares diferentes. Então acho que é super válido aí as 5 tampinhas.
E você harmoniza com que ela?
Eu harmonizo ela, eu vou com meu amigo Xing Ling aqui já, eu vou num salmãozinho com uma salada, com camarão. É tudo igual, meu irmão. Tem olho puxado, é tudo igual.
Os caras ficam puta, né?
Tô brincando, bro. Então eu vou numa saladinha de camarão aí, nossa, um salmãozinho amigo também. Fica gostoso pra caramba.
Tá certo. Que se manifestava naturalmente difícil.
Que se manifestava naturalmente difícil. E vamos para mais um Contatos e Garrafadas. Tem alguma garrafada do último episódio?
Cara, tem garrafada e a gente recebeu todo mundo mandando. Quando são episódios complexos, cheio de informação, chove. Fala, vocês erraram aqui, vocês erraram ali, vocês erraram acolá. Tem mil coisas aqui, cara. Mas não, mil coisas é um exagero, não tem mil coisas. Às vezes o pessoal faz uma lista grande de coisas que podiam ser diferentes, mas nem tudo é erro, né? A gente falou bastante coisa sobre cervejas trapistas e são informações complexas que podiam ser mais detalhadas e nem sempre dá tempo de falar durante o programa. Mas tem uma coisa que eu não sei, eu não sei se eu cheguei a comentar com o Renato, eu tinha a impressão de quando a gente tava gravando, antes da edição, no áudio bruto, a gente tinha combinado uma coisa assim, vamos falar só das cervejarias trapistas clássicas e não vamos falar das novas cervejarias trapistas, que aí a gente diminui a quantidade de informação. Só que eu não sei se a gente esqueceu de dizer isso ao vivo ou na gravação ficou de algum outro jeito, que a gente saiu falando lá de algumas como se não existissem as novas, né? Aí eu acabei falando que não tinha cervejaria trapista na França e é claro que tem cervejaria trapista na França. E essa foi uma das garrafadas. Aí o Luquita mandou aqui, ele é o primeiro a mandar uma lista gigante de coisas que a gente sempre pisa na bola. Ele colocou a lista completa lá, inclusive com a francesa Monte des Cats.
O Luquita mandou, era 00:10, não deu nem tempo dele escutar tudo. Ou ele escutou em velocidade 2, manja?
o Mário Copini também escreveu um negócio meio gigante aqui, mas eu vou ler só a última linha que ele ficou assim, chateado que a gente não mandou um abraço pra ele. Então aí, manda um abraço aí pro Mário Copini, pra não ficar triste.
Um beijo, Mário Copini.
Quer que eu completo aqui a minha lista de garrafada já de uma vez?
Manda lá.
Tem aqui o e-mail do Luciano Maia, cara. Ele falando assim, pô, mais ou menos, né, que a gente não falou o e-mail dele, porque eu falei de um jeito meio debochado, mas foi de propósito, o Luciano, a respeito de franceses, dizendo assim que francês não liga pra cerveja, que eles gostam de tomar vinho, que o francês é arrogante.
Croissant.
Mas isso daí é só pra, por exemplo, provocar a Adriana Jardim, que é nossa ouvinte também aí da França, cara, que manda sempre mensagem pra gente. Então eu falo de propósito. Mas olha, eu sei que na França tem cervejas também, apesar de não entender muito do que é produzido lá. Aí ele veio, deixa eu falar rapidamente aqui. Olá, amigos, eu sou um fã das trapistas e gostaria de esclarecer que existem sim trapistas francesas. A Monte des Cats é uma deliciosa cerveja trapista francesa. Coloca o link do site oficial onde isso pode ser confirmado. Aí a gente coloca depois lá no post, né, se der o link que ele mandou aqui. E também gostaria de falar que a França é sim um país para se fazer um tour cervejeiro, principalmente o norte, mas também em Paris isto é possível. Ao contrário do que foi dito e enfatizado pelo Anselmo, eu, né, que falei... Que lá, imagina, que eu não ia debochar dos franceses. Inclusive, coloco abaixo um e-mail que veio anteriormente falando das cervejas. Esse e-mail que o Luciano mandou, a gente citou ele no programa lá da IPA, né? Só que o programa tava muito longo, a gente acabou
da
falando...
Da Itaca?
Não, do IPA Day. Foi no dia do IPA Day. Tava grande que eu gravei com o Ricardo e não deu tempo de falar de todo mundo. A gente só citou que ele tinha mandado um e-mail citando várias cervejas, né, que são muito populares na França, né? E tem uma lista lá que depois a gente reproduz no site também para não ficar longo demais. Mas muito obrigado por ter se dado ao trabalho de escrever e esclarecer. A gente adora receber e-mails assim que completam as nossas pesquisas que às vezes não tão bem feitas, né? Obrigado, Luciano Maia. Grande abraço.
E tem abraços, Anselmo, para alguém?
É, abraços especiais para todos os nossos ouvintes. Hoje eu não tenho nenhum abraço especial. Tem um abraço especial que eu gostaria de dar aqui, mas quem vai dar é o Renato, que ele recebeu um e-mail todo carinhoso de um ouvinte aqui, que é um ouvinte novo da gente, né, Renato?
É, na verdade eu queria mandar dois. O primeiro é pro Darlan Sá, que é lá de Maceió, Alagoas. Ele mandou um e-mail pra gente, ele falou que foi pela Radiofobia que ele escutou e conheceu a gente. E ele perguntou pra gente, cara, em relação à temperatura da cerveja. Ele falou que tá acostumado a tomar umas cervejinhas, uma aqui e outra ali. Mas ele falou, cara, como que eu sei que a temperatura ideal da cerveja se eu não tenho termômetro em casa pra medir na hora de beber? E na verdade o que eu respondi pra ele aqui foi que eu também não tenho termômetro aqui em casa, é difícil alguém ter, né? Mas o que a gente faz é medir, é saber mais ou menos a temperatura da sua geladeira e a hora que você vai beber você deixa ela esperando um pouquinho. Ou, de repente, bota ela na parte do congelador um pouquinho mais geladinha, se você quer tomar ela mais gelada e tal. E assim você vai controlando, né? E aí ele respondeu aqui pra mim. Vou ler a resposta aqui rapidinho. Aí ele falou aqui, Renato, eu vi quase todos os programas e me deu um prejuízo enorme, porém muito bom. Comprei todas as cervejas que vocês falaram, tirando as que eu já tinha bebido. Sua técnica me ajudou bastante. Senti uma boa diferença no modo que você me ensinou. Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado pela rapidez na resposta. A partir de hoje, sou fã de vocês e passei para vários amigos meus ouvirem também. Continue com um ótimo trabalho, vocês são ótimos. E como você disse, eu sim, bebo menos, porém melhor. Ah, olha só.
Cara, será que ele comprou 70 cervejas, tirando as que ele já bebeu? Tem bastante cerveja pra ver se for ouvir.
Aí tá explicado por que é um prejuízo enorme. Bom, eu quero também mandar um outro abraço aqui, que é pro Lucas Gabrig Soares, que é lá de Vitória, Espírito Santo. O legal foi que o Lucas sugeriu algumas cervejas pra gente fazer episódio aqui. E numa das sugestões ele falou que seria legal fazer um comparativo entre as cervejas premium que a gente tem no mercado. Por exemplo, a Heineken, a Teresópolis, a Sul-Americana, a Bavária Premium. E ele mandou uma aqui que eu não sei se vocês conhecem, a Capivariana. Vocês conhecem essa cerveja?
Nunca ouvi falar de Capivariana, cara.
Então, mas, embora deve ser perto do Rio Tietê, assim.
É, não sei se o Lucas já viu minha resposta, mas a minha resposta foi justamente essa. Cara, o que, que é Capivariana? De onde que vem isso? Eu não conheço.
Olha, eu vou mandar um abraço aí pro Charlão, pra esposa dele, pro Marcos, a Amanda, o Renato também que teve lá e a esposa dele.
Não eu, né? Era outro Renato, né?
Oi?
Não sou eu, é o outro Renato.
É, o outro Renato. E o Douglas também, que é o sócio do Charlão lá na cervejaria Dot, né? Que fala, Renato?
É, Doc.
Teria essa pronúncia. Doc.
Doc.
Que a gente foi num churrasco lá e braçou duas cervejas, uma Saison com Amora e a outra era o quê, Renato?
A outra era uma ESB.
Olha só.
Fórmula do nosso amigo Marcão lá, que é fera. O cara é fera, hein, velho?
Marcão é fera. Carioca, terra do Gustavo Renha também, Niterói.
É, isso aí. Foi muito bom.
Vocês, novos ouvintes aí que a gente recebeu, né, uma série de comentários aí, não esqueça de dar 5 estrelinhas lá no iTunes, hein?
Ah, é,
e se você for de São Paulo, você ganha um chopp pago pelo Gustavo, eu mesmo.
Aê, que beleza. Vai lá no Tchê Café tomar um com a gente.
Falando em tampinhas, né, Renato? Em estrelinhas e tampinhas, quantas tampinhas recebeu essa Latrap do episódio de vocês aí lá no nosso blog?
Latrap, muito bem cotada no mercado cervejístico, fechou a cotação em 4,83 tampinhas de 5, hein? Olha que alegria, que beleza.
Olha, loucura.
Que
loucura.
Maravilha, hein? Poxa vida.
Bom, e temos eventos planejados aí pra agora, sábado, né, Anselmo?
Temos eventos agora pra sábado, vamos estar lá numa barcearia sorteando a camiseta, sorteando a Itaca. Que vai ser enviada lá pela Fernando Eno.
Vai dar briga esse sorteio aí, hein, cara? Se eu fosse você, eu apareceria lá no Barcearia no sábado, mais conhecido como 27 de setembro. Na verdade, assim, o cara não precisa estar lá pra concorrer, né?
Não.
Não precisa, mas a gente vai celebrar lá. E os 20 primeiros vão ganhar uma dose de Macoli, que é aquela bebida que parece água com maisena.
E a gente vai estar lá também com a nova camiseta do Santo Agostinho, Santo Padroeiro da Cerveja, que a gente fez em homenagem a todo mundo que acha que a cerveja merece o seu dia e merece todo o respeito de todas as crenças.
É isso aí. Vamos lá tomar uma com a gente, então.
Temos aqui um depoimento de uma testemunha anônima, né? Que quer manter a sua identidade em sigilo, mas ela tem uma fofoca aí do mundo cervejeiro. Renato, por favor, mantenha a voz do fofoqueiro em sigilo, por favor.
Olha só! É o que eu queria revelar aqui em primeira mão. A importadora Tarantino foi vendida para a Interfood. Essa, por sua parte, só irá assumir 3 rótulos. Isso não inclui as cervejas americanas e nem a escocesa Brewdog. Acredita-se que uma nova importadora ou alguma segunda parte na compra irá assumir isso também.
E você sabe mais alguma informação do mundo cervejeiro que você coletou?
A outra informação que eu tenho aqui é a respeito da Have a Nice Beer, que agora é 100% wine, cara. Quem disse isso foi o Márcio Beck. E a gente sabe que até o Rafael já mandou uma carta de despedida para todos os seus fãs.
E você não tem medo de retaliações?
Cara, eu tenho medo que acabe a revista do Have a Nice Beer com a... que a Jaqueline
Last
faz.
For me.
Espero que continue o projeto editorial também, não seja só beber cerveja.
Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis.
Pô, Gustavo, vou agradecer a sua presença com a gente aqui no Brewcast. Faz tempo que a gente estava conversando para conseguir esse momento. Casou, né? E divulga aí, como é que o pessoal
casou,
te encontra?
Casou não, sou solteiro, faz isso não.
Não, casou de a gente se encontrar, né?
Ah, tá,
pô, carioca é cheio de meia hora, né?
Ai, cara.
Pô, fala aí, como é que o pessoal te encontra? Além da Rádio Cidade que a gente já falou, como é que o pessoal te encontra aí na
internet?
Então,
tem Instagram, Gustavo Renha, Facebook, meu e-mail é gustavorenha@gmail.com. É, e tô dedicado à causa, né, cara? Eu treinamento de bares, faço outros trabalhos, sou júri de alguns concursos, tento ajudar no máximo que eu posso e peço, por favor... Quem curte rock, quem curte cerveja, dá moral pro programa aí, né? Rock and Beer, segunda a sexta, 9 da noite. Sem desculpa que não mora no Rio, porque eu já falei, é só baixar aí Android, iPhone e Rádio Cidade 102.9. Além de ouvir um rock maneiro, vai poder ouvir o programa, que é simples, é um boletim informativo, mas sempre tem uma dica maneira aí pra galera.
Programa sinistro.
A gente vai colocar aí no post tudo certinho pro pessoal te encontrar também. Pra você que ficou com a gente até o final, né, obrigado, não deixa de visitar o nosso site, o nosso blog lá, Facebook, Instagram, procura a gente como Brewcast Brasil. Aguardamos os seus comentários, que a gente adora os comentários e pra responder. Beba menos, beba melhor e tchau!
Tchau!
Valeu!